O tema do nosso podcast será sobre a política de investimentos para os regimes próprios de Previdência Social, que tem o seu prazo fatal de envio agora, dia 31 de dezembro. E para falar sobre esse assunto, estamos com a economista Célia Ribeiro, que já esteve à frente do Guarujá Prev e vivenciou na prática a elaboração desse instrumento tão importante para a gestão dos recursos previdenciários. Oi, Célia, tudo bem? Obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua.
Obrigado, Elaine, pelo convite. Hoje o assunto é um assunto bastante importante. Os institutos de previdência estarão, a partir de semana que vem, enviando sua política de investimentos. E a política de investimentos é um dos critérios de transparência dos regimes próprios. Então, na verdade, ele não só ele tem que demonstrar que tem uma segurança, ou seja, de tudo que foi previsto, que os investimentos vão conseguir garantir segurança, rentabilidade, transparência para os segurados e para o cidadão. Uma vez que, eu sempre digo, previdência, ele é, antes de mais nada, uma responsabilidade social. Então, se as coisas não derem muito, muito certo na previdência de um município ou de um estado, essa conta, quem vai pagar lá na ponta é o cidadão. Então, a política de investimentos, além da transparência para os seus segurados, ele também é um mecanismo de transparência para a sociedade. Então, a política de investimentos, antes de mais nada, ela tem que traçar todas as diretrizes dos investimentos do regime próprio. Esses investimentos devem garantir o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão. E esse investimento tem que ser suficiente, ele não precisa ser nem mais e nem menos, ele tem que ser suficientemente capaz de cobrir todas as responsabilidades e todos os passivos em relação a aposentadorias e pensões. Então, esse seria o principal objetivo da política de investimentos, é destinar os recursos das contribuições, da contribuição patronal, da contribuição dos segurados. Esses recursos vão para dentro dos cofres dos regimes próprios e o regime próprio elabora uma política dizendo como esse recurso vai ser investido no mercado e se ele será capaz de atender às responsabilidades que o regime próprio tem em relação aos aposentados e pensionistas. Percebam que a política de investimentos ela é anual, mas ela tem que ter uma previsibilidade, inclusive de futuro. Então, você faz todo ano, o regime próprio ele tem que enviar a política de investimentos, mas essa política ela também se prepara para o longo prazo, porque a sustentabilidade do sistema é no longo prazo. Então, ela tem que ser capaz de atender e conseguir rentabilidade anualmente, e por isso ela tem que ter toda a previsibilidade, né? Embora seja de curto prazo, mas ela tem que prever também no longo prazo o que vai acontecer com aqueles recursos. Muito bem. Um outro objetivo da política de investimentos, além de observar, né, os fatores de liquidez, segurança e rentabilidade, ele tem que ser capaz de cumprir uma meta atuarial. Bem, o que, que tem a ver o investimento com a parte atuarial? É porque o investimento, ele tem que rentabilizar o suficiente para cobrir a aposentadoria e pensão. E quem vai dizer quanto custa isso é o cálculo atuarial. Então, quem determina quantos investimentos tem que rentabilizar é justamente o custeio dos aposentados e pensionistas, ou seja, tudo aquilo que você tem que pagar para eles. Como se calcula isso? Você faz uma gestão atuarial e a gestão atuarial é que vai determinar como os investimentos têm que ser feitos. Eu sempre digo que é uma contabilidade, é como se fosse assim, um balanço que no final ele tem que dar zero. Então você tem responsabilidade de um lado, do outro lado você tem recursos e no final das contas ele tem que zerar. Você não precisa ter um superávit, também não pode ter um déficit, mas ele tem que ser suficiente para você cobrir essas responsabilidades. A meta atuarial é isso. Então, por exemplo, vamos falar um pouco agora do cenário econômico do país. Então, hoje a gente está enfrentando, acho que uma das taxas de juros mais baixas da história do país, 2% ao ano. Ora, se a taxa de juros está 2% ao ano e eu tiver uma meta atuarial, aliás, a meta atuarial hoje dos regimes próprios está entre 5% e 6%, significa que eu vou ter que buscar investimentos, ou seja, eu vou ter que buscar fundos de investimento, seja na renda fixa ou na renda variável, que supere essa meta, que seria de 5% e 6%. Com uma taxa de juros tão baixa, obviamente, os regimes próprios já perceberam que eles não vão conseguir buscar essa rentabilidade se ele destinar todos os investimentos apenas para renda fixa, como os fundos IMA, né, do índice Ambima, IMA Geral, IMA B, que são os investimentos mais corriqueiros, né, dos regimes próprios, ou mesmo títulos do Tesouro, né, fundos de investimento geralmente relacionados à renda fixa, seja CDBs ou debêntures, né, ou seja, aqueles investimentos que rentabilizam através de taxa de juros. Como a taxa de juros é muito baixa, quer dizer, os investimentos de renda fixa, eles não vão garantir a rentabilidade suficiente para cumprir a meta atuarial. Se eu tenho uma taxa de 2% ao ano, ou seja, que investimento será esse que vai me render 5 ou 6? Real, né? Porque a gente está falando em ganho real. Então, a política de investimentos para 2021, ela já enfrenta um tremendo desafio, que seria superar essa taxa de juros tão baixa. E é óbvio, se a taxa de juros está relacionada aos investimentos em renda fixa, cabe aos regimes próprios buscar essa rentabilidade em outros elementos, em outros investimentos, por exemplo, a renda variável. Se a gente pegar a alocação de recurso hoje que está disposta na 3.922, né, que é a resolução do Banco Central, os regimes próprios podem destinar parte dos seus recursos para renda fixa, parte para renda variável. Num terceiro item, nós temos investimentos estruturados, que seriam fundos de investimento classificados como multimercado, fundos de investimento participação, que são os famosos FIPs, ou fundos de investimento classificado como ações mercado de acesso. E, no fim, temos também acrescentado aí como uma opção, né, para os regimes próprios, os investimentos no exterior, que seriam os BDRs. Significa que o que vai acontecer com a política de investimentos para 2021? Primeiro, né, eu acho que é uma tendência muito grande a maioria dos regimes próprios colocarem a grande maioria dos seus recursos, ou muitas vezes a totalidade dos seus recursos, na renda fixa. Essa estratégia não vai funcionar, principalmente nesse cenário de taxa de juros muito baixa. Não vai funcionar também não só pela taxa de juros, mas se a gente observar o cenário econômico, a pandemia trouxe para o mercado uma insegurança e uma instabilidade que talvez a gente demore muito tempo para ver outro cenário parecido com esse. Então, por exemplo, há um tempo atrás, quando a economia brasileira não estava bem, a gente podia estar acompanhando como estavam os investimentos lá fora, como estavam os outros países. Por quê? Porque mesmo que o Brasil não tivesse uma condição econômica boa, nós ainda teríamos a possibilidade de receber recursos externos, porque outros países poderiam investir no mercado brasileiro e isso garantiria um mercado mais, como a gente fala, mais robusto, né? Quer dizer, investimentos, uma entrada de dinheiro capaz de movimentar a economia. Hoje o cenário qual é? O mundo inteiro está enfrentando essa pandemia. Então, se o Brasil não vai bem, ninguém está bem também, né? Então, a gente não tem essa possibilidade de olhar para fora para ver possibilidades no mercado externo. Portanto, é um cenário bastante complicado, é um cenário de queda, né, da economia como um todo. Então a gente observa já taxas de desemprego, a gente observa muitas empresas fecharam durante a pandemia. Então, junto com a queda do emprego, a gente tem a queda da renda, e junto com a queda da renda a gente tem a queda do consumo, que é uma situação que a gente chama de ciclo vicioso, né? Não é um ciclo virtuoso. Então a economia não está bem. E a gente ainda não é capaz de dizer, né, como economistas, quais são todos os efeitos que essa pandemia ainda vai provocar. Então, esse é um cenário bastante complicado para você dizer e destinar os seus investimentos. Mas, qual seria, então, as opções que os gestores preparariam a sua política de investimentos para 2021? O ideal seria que eles trabalhassem com vários cenários, né? Ou um cenário de uma melhora mais lenta, certamente, né? Se houver uma melhora, ela será bastante lenta. Acredito que após a vacina a gente tenha um cenário um pouco mais otimista, mas trabalhar com um cenário mais conservador. Eu trabalharia com um cenário bastante conservador. E, portanto, eu destinaria, dividiria essas porcentagens que a resolução 3922 permite em todo tipo de investimento, para que não tenha que fazer muitos ajustes durante o ano. Então, destina parte dos investimentos em renda fixa, deixa lá uns percentuais nos investimentos em renda fixa, deixa um percentual importante também em renda variável. Por quê? Porque a renda variável, talvez ela consiga fazer com que os RPPs alcancem a meta atuarial. Por quê? Porque se a taxa de juros não está bem, geralmente a renda variável, ou seja, o investimento em ações ou fundo de ações, ele vai um pouco melhor, porque eles sempre trabalharam se contrapondo. Então, o mercado de ações vai bem quando a taxa de juros está muito baixa. Quando a taxa de juros está muito elevada, quer dizer, todos os recursos vão para a renda fixa e o mercado de ações ele inverte, né? Você tem uma rentabilidade menor. Então, como existe essa variação, né, entre renda fixa e renda variável, e a renda fixa agora está muito baixa, é óbvio que tem muita oportunidade no mercado em relação à renda variável. Eu olharia também, né, os fundos, os FIPs, né, os fundos de investimento de participação, até pela característica do regime próprio, que é de conseguir um recurso para garantir compromissos futuros. Um fundo de participação, um fundo de investimento, um fundo imobiliário de longo prazo seria interessante, talvez apareçam coisas no mercado, isso também teria que ser observado. E também, para variar, né, os investimentos em papéis também no exterior. Isso garante uma certa estabilidade na carteira, porque se o mercado brasileiro não estiver indo muito bem, você tem algum papel denominado em empresas estrangeiras que podem estar indo muito bem. Então, pensar nessas possibilidades e fazer um mix, trabalhar mesmo a ideia de carteira. Eu acho que esse é o cenário. O cenário é para que os gestores trabalhem com a ideia da carteira. A ideia da carteira qual é? A estabilidade vai se dar, ou seja, a carteira vai se manter minimamente saudável se você tiver dentro dela vários investimentos que tenham comportamentos contrários no mercado. Então, você vai ter a taxa de juros e fundos de ações. Se as taxas de juros estiverem mais baixas, você pode ter ações que estão subindo e vice-versa. Você pode ter um FIP que não tem uma rentabilidade elevada, mas tem uma rentabilidade considerável ao longo do tempo. E assim sucessivamente. A meta atuarial, além da taxa de juros, né, a gente acabou falando de cenário, mas não fugimos do assunto de meta atuarial. A meta atuarial, ela depende não só da taxa de juros, porque é ela que vai dizer quanto que eu vou conseguir de rentabilidade no mercado, mas ela também está relacionada a esses cenários. Por isso que a gente hoje conversa e recomenda, né, para os regimes próprios, que eles pensem nesse cenário conturbado em primeiro lugar. Eu sei que tem sempre uma visão conservadora, vamos fazer os investimentos em renda fixa. Só lembrando, renda fixa não é fixa, ela também varia, né? Então, essa aqui é a grande realidade dos investimentos. Então, assim, a renda variável varia, mas a renda fixa também varia. Então, num cenário de taxa de juros muito baixa, é óbvio que a rentabilidade da renda fixa também vai cair, então ela não vai ser fixa. Depende muito do papel que o instituto vai comprar. Então, na verdade, pensar agora que a meta atuarial hoje, ela não depende só da taxa de juros, ela depende também do cenário econômico nacional. Isso acho que os comitês e os membros dos conselhos que vão aprovar, né, a política de investimentos têm que ter isso muito certo na hora de tomar as decisões. Para concluir, eu acredito que os regimes próprios devem fazer uma alocação conservadora, claro, na medida do limite lá da resolução 3922, por um lado, mas vai ter que expor a carteira um pouco mais aos riscos para conseguir alcançar a meta atuarial. Ou seja, vai ter que fazer alocação em renda variável, vai ter que fazer alocação em algum fundo mais de longo prazo, vai ter que fazer uma alocação em investimentos no exterior. E o mais importante, ter um pensamento positivo, né, de que, na verdade, a gente falta pouco para que tenha uma vacina e que a tendência do mercado, logo após isso, vai ser de melhora, mas se preparar e deixar uma alocação de recursos bem flexível. um pouco em cada coisa, mas não esquecendo de que não fixar, não alocar os recursos apenas em renda fixa, porque o risco vai ser bem maior se ele estiver em renda fixa do que se ele tiver posição e tiver pelo menos resguardado na política de investimentos possibilidade dele movimentar o dinheiro, né, movimentar os recursos dos segurados e ter possibilidade para poder fazer isso. Né? Porque se ele fizer uma alocação muito rígida, ele não vai conseguir movimentar os recursos e ele pode, inclusive, perder recursos por não ter essa flexibilidade de poder tirar de um fundo de investimentos, passar para papéis denominados em ações do exterior ou fundos de investimento mais de longo prazo. Então, ele precisa ter essa flexibilidade. Tá? Agradeço o seu convite. Pode me convidar mais vezes para falar desse assunto. Esse é um assunto muito interessante. Até a próxima.